ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Começam pagamentos de mais uma parcela do Auxílio Brasil.
Fila do programa é zerada e atinge 18 milhões de famílias beneficiadas.
E hoje também começam pagamentos de mais uma etapa do Auxílio Gás. Cleide Lopes.
E o número de famílias contempladas com Auxílio Gás do governo federal também aumentou. São mais 110 mil beneficiários. O auxílio chega a 5 milhões e 580 mil famílias.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais de 35 milhões de pessoas e quase 800 mil empresas já consultaram o sistema para saber se deixaram valores esquecidos em contas bancárias antigas. Jéssica Gonçalves.
Para saber se tem valores a receber, basta acessar o site do sistema e informar o CPF e a data de nascimento.
Atendimento para moradores de comunidades afastadas na região amazônica.
Breve barcos, agências móveis do INSS iniciam atividades deste ano.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Mais famílias beneficiadas pelos programas sociais do governo.
O pagamento do Auxílio Brasil de fevereiro começou hoje para mais de 18 milhões de famílias, um recorde.
E o Auxílio Gás também aumentou o número de beneficiários, com mais 110 mil famílias incluídas no programa.
Somados, o investimento do governo nos dois programas passa dos 7 bilhões e 500 milhões de reais este mês.
Eliane dos Santos, moradora de Brasília, tem dois filhos e o terceiro está a caminho. O sustento da casa vem dos pequenos bicos que o marido faz. Este mês, ela foi surpreendida com a inclusão da família no Auxílio Brasil.
Nesse momento está muito importante, porque eu vou comprar o restante do enxoval, que ainda faltam algumas coisas, né? Eu fiquei muito feliz, porque é uma grande ajuda.
Assim como a família de Eliane, outras 556 mil famílias foram incluídas no Auxílio Brasil este mês. Elas preencheram os requisitos, o que zerou, mais uma vez, a fila de espera no cadastro do programa. Agora são 18 milhões de famílias de baixa renda contempladas pelo Auxílio Brasil. O ministro da Cidadania, João Roma, fala da importância dessa inclusão.
Para que o cidadão exerça sua plena cidadania, no momento em que a economia do nosso país volta à normalidade. É mais auxílio para mais brasileiros todos os meses.
O valor mínimo do auxílio neste ano é de R$ 400. O benefício é pago de acordo com o calendário do programa. Em fevereiro até o dia 25, todas as famílias estarão com o dinheiro na conta, de acordo com o número de identificação social, o NIS. No total, o governo vai transferir este mês 7 bilhões e 300 milhões de reais. Com o cartão do programa, o beneficiário pode fazer saques parciais ou no valor integral do benefício. As famílias que ainda não receberam o cartão podem movimentar os recursos pelo aplicativo Caixa Tem, para pagar contas e realizar transferências. Para o secretário especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Robson Tuma, essa nova inclusão mostra o compromisso do governo federal para garantir que os recursos cheguem realmente a quem precisa.
As nossas metas estão sendo alcançadas, que as famílias mais vulneráveis estão sendo alcançadas e atendidas, mais de 18 milhões sendo atendidas no maior programa de assistência e de auxílio às famílias em todo o país.
E o número de famílias contempladas com Auxílio Gás do governo federal também aumentou. São mais de 110 mil beneficiários. O auxílio chega a 5 milhões e 580 mil famílias. O benefício de R$ 50 começou a ser pago hoje, seguindo o mesmo cronograma de pagamentos do Auxílio Brasil. O investimento do governo federal este mês será de quase 280 milhões de reais. Os beneficiários do Auxílio Brasil e Auxílio Gás podem tirar dúvidas nos canais de atendimento 121 do Ministério da Cidadania, 111 da Caixa, e podem buscar informações ainda no aplicativo Caixa Tem. Reportagem Cleide Lopes.
clientes do sistema financeiro já podem fazer a consulta para saber se deixaram valores esquecidos em contas bancárias antigas ou em outras instituições.
O Banco Central liberou hoje o sistema que permite fazer a verificação.
O processo pela internet vai ser feito em duas etapas.
Nesta primeira, os clientes vão saber se têm ou não valores a receber.
Até às 6 horas da tarde, mais de 35 milhões de pessoas e quase 800 mil empresas já tinham consultado o sistema.
O sistema Valores a Receber é um serviço criado pelo Banco Central para mostrar se você tem algum dinheiro esquecido em um banco, consórcio, cooperativa de crédito ou outra instituição do sistema financeiro. Para saber se tem valores a receber, basta acessar o site do sistema e informar o CPF e a data de nascimento. Se a consulta for em nome de uma empresa, é só colocar o CNPJ e a data de abertura dela. Se tiver valores para receber, o site vai indicar uma data, a partir de 7 de março, para o cliente voltar ao sistema, informar-se sobre o valor disponível e solicitar a transferência. Para esse segundo acesso, o cliente deverá usar sua conta no gov.br. Segundo o Banco Central, esse mecanismo de consulta em duas etapas é importante para não sobrecarregar o funcionamento da ferramenta. A administradora Adriana Oliveira já fez a consulta.
Consultei hoje pela manhã e aí eles me deram uma data provável para eu consultar para ver o valor.
Em alguns casos, o cliente poderá receber o valor por Pix. Para isso, será necessário informar dados pessoais no próprio site. Em até 12 dias úteis, o dinheiro estará na conta do usuário. O diretor de conteúdo multimídia do Banco Central, Gustavo Igreja, alerta que é preciso tomar cuidado para não cair em golpes.
O Banco Central não vai enviar mensagem para o seu celular, não vai mandar e-mail para você e muito menos te ligar para dizer que você teria direito a receber algum valor. O BC também não tem empresa representante, ninguém que atue em nome dele para facilitar a consulta, desbloquear o resgate ou qualquer outra coisa. Você vai poder fazer isso sozinho, sem intermediários.
Tomando todos os cuidados, aí é só decidir onde vai usar o dinheiro. O estudante Diego Melo já fez alguns planos.
Talvez viajar, a gente quitar algumas contas aí para não ficar em débito, né?
A consulta deve ser feita pela internet, exclusivamente no endereço valoresareceber.bcb.gov.br. Se ao fazer a consulta no sistema aparecer a mensagem de que não tem valores a receber, o usuário pode fazer outra consulta a partir de 2 de maio, quando será aberto um novo período. E aqueles que perderem a data do resgate vão ter direito a receber o dinheiro em um outro momento, que será informado no sistema. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Levar os serviços do INSS às populações ribeirinhas e comunidades isoladas da região amazônica.
Esse é o objetivo dos PrevBarcos.
No Amazonas, os postos flutuantes do órgão começaram hoje as atividades deste ano.
Vitória Fernandes, de 55 anos, mora em Tonantins, cidade do interior do Amazonas. Sempre trabalhou no campo, até que adoeceu e não pôde mais tirar seu sustento da agricultura. Ela conta que foi com a chegada do PrevBarco, um posto flutuante do INSS na cidade, que conseguiu seu auxílio-doença.
Eu achei muito bom, porque agora, hoje em dia, eu recebo meu salário, faço meu rancho. Então, eu não passo mais aquela necessidade que eu passava.
E para atender pessoas que, assim como Vitória, moram em cidades ribeirinhas e longe de agências do INSS, dois PrevBarcos saíram nesta segunda-feira do porto de Manaus, capital do Amazonas. Foi o início das atividades dos postos flutuantes em 2022. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, falou que os barcos vão atender mais de 60 municípios da região.
Chegando aqui Manaus para lançamento e liberação dos PrevBarcos que vão percorrer o Amazonas aqui para iniciar o trabalho de atendimento às comunidades ribeirinhas e aos 62 municípios do Amazonas.
A expectativa é de que mais de 10 mil segurados sejam atendidos pelos PrevBarcos em 2022. Em média, 60 cidadãos são recebidos por dia. Atualmente, o INSS conta com 5 unidades móveis flutuantes. Duas navegam nos rios do estado do Amazonas, duas no Pará e outra em Rondônia. Elas realizam os mesmos serviços de uma agência fixa, como auxílio-doença, aposentadorias e pensão por morte. O presidente do INSS, José Carlos Oliveira, Oliveira, disse que o governo pretende adquirir outros barcos.
Nós temos 5 prévios barcos hoje, 2 atuando no Amazonas, estamos licitando mais 2 e um deles também para o Amazonas, que é levar os serviços da Previdência lá nas populações ribeirinhas, onde as pessoas não conseguem esse tipo de atendimento.
Criado em 12 de setembro de 1997, o Prev Barco foi a primeira embarcação civil a levar os serviços do governo federal aos rios da Amazônia. O projeto já atendeu cerca de 600 mil ribeirinhos só na região amazônica. Reportagem Raíssa Lopes.
Mais de 330 milhões de reais em livros didáticos e outros 250 milhões investidos em financiamento estudantil.
Isso só em janeiro deste ano.
Essas são apenas algumas das ações do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
O FNDE é o responsável por outras medidas que também têm impacto na vida de professores e alunos. Merenda escolar, transporte, liberação de recursos para obras em creches, escolas e colégios, por exemplo.
Fundado há mais de 140 anos, o Liceu Cuiabano já teve alunos ilustres como o sertanista Marechal Cândido Rondon, um dos responsáveis pela interiorização do país. A escola pública, localizada em Cuiabá, conta com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para, por exemplo, fornecer livros didáticos e merenda a seus 1.500 alunos do ensino médio. O diretor da escola, Tiago Baldrigue, também conta com recursos federais para manter a estrutura da escola em dia.
E o recurso público federal vai contribuir para que nós tenhamos aí, possamos dar prosseguimento no ano letivo da melhor forma possível, proporcionando para os alunos uma melhor estrutura, uma estrutura didática melhor, uma estrutura física melhor.
O estudante Felipe Rafael está no terceiro ano e conta com a merenda para dar conta das várias horas que passa na escola.
Sim, essa merenda me ajuda a estar melhor assim. Afinal, a gente fica 5 horas, 6 horas do dia na escola.
Do livro didático ao ônibus para levar na escola, passando pela merenda. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação cuida de tudo. Nos últimos 3 anos, o FNDE realizou mais de 2.700 obras em escolas da educação básica, 34 delas só em janeiro deste ano. De 2019 até agora, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático investiu 4 bilhões e 600 milhões de reais na compra de livros para estudantes das escolas públicas. Desse montante, cerca de 337 milhões de reais foram repassados em janeiro de 2022. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar não deixou faltar merenda, mesmo durante a pandemia, quando os estudantes ficaram em casa. É o que afirma Marcelo Ponte, presidente do FNDE.
O FNDE não só assegurou a permanência dos repasses financeiros durante todo esse período, como também destinou recursos extras emergenciais a todos os estados e municípios. Adaptou rapidamente a legislação do PNAE para possibilitar que os entes federados formassem kits de alimentos para serem entregues aos estudantes e suas famílias e assim o programa atingir a sua meta e grande objetivo.
De 2019 para cá, o FNDE renovou e ampliou a frota de ônibus escolares com a entrega de quase 8 mil veículos para o transporte de estudantes das redes públicas em todo o Brasil para as escolas. Em outra frente de atuação, o FNDE realiza encontros com gestores municipais para explicar o funcionamento de políticas públicas, além de oferecer cursos de aperfeiçoamento para professores, gestores e funcionários da educação básica, como explica Marcelo Ponte, presidente do FNDE.
O FNDE ainda oferece no seu portal diversos cursos com modalidade à distância, com e sem tutoria. Oferece também bolsas e auxílios para atualização profissional de professores, gestores e funcionários das redes públicas de ensino. Sempre com uma ideia principal, a ideia de contribuir para o fortalecimento da atuação dos agentes e os nossos parceiros envolvidos na execução dos programas e ações educacionais.
E o FNDE não é responsável apenas pela educação básica. O fundo também é o gestor do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES financia mensalidades dos estudantes em faculdades particulares. Desde 2019, o FNDE repassou 16 bilhões e 700 milhões de reais para o FIES. Reportagem Luana Karen.
US$ 1,2 bilhão.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do recorde na exportação de frutas brasileiras em 2021.
O transporte de autoridades, servidores, documentos e cargas de todo o governo federal está se modernizando.
Com isso, 45 veículos da União vão ser leiloados.
A frota está ociosa por causa da adesão dos órgãos ao TaxiGov, serviço de transporte de servidores por meio de aplicativo.
O TaxiGov começou em 2017.
E já gerou uma economia de mais de R$ 32 milhões aos cofres públicos.
A administração pública se moderniza e 212 órgãos já utilizam o TaxiGov, um aplicativo de transporte para deslocar seus servidores. Assim, aquela frota imensa de carros, que necessitava também de motoristas contratados, combustível e manutenção, foi sendo colocada de lado, o que gerou economia aos cofres públicos. 137 veículos já foram leiloados, gerando uma arrecadação de R$ 1,9 milhão. Esta semana vai ocorrer o quarto leilão de carros da União. São 45 veículos que pertenceram ao Ministério da Educação, do Desenvolvimento Regional, da Cidadania e da Infraestrutura, por exemplo. E segundo a diretora de compras do Ministério da Economia, Lara Torres de Oliveira, tem carro para todos os gostos.
Esses veículos foram avaliados, né, de R$ 3.500 até R$ 35.000. Temos veículos aí para todos os bolsos. Temos alguns clássicos, inclusive o Marco Polo Volare, disponível para aquisição por qualquer pessoa interessada.
Os 45 veículos foram adquiridos pela União de 1994 a 2014. E a expectativa é de arrecadar, no mínimo, R$ 485.000. Os interessados podem analisá-los diretamente no pátio do leiloeiro, que fica no Guará, Distrito Federal, de hoje até quarta-feira, ou pelo portal parquedosleilões.com.br. O leilão será exclusivamente virtual pelo mesmo site a partir das 10 horas da manhã desta quinta-feira, dia 17. Reportagem de Carlos Molinari com locução de Alessandra Bastos.
Eles foram extintos há mais de 65 milhões de anos.
E pelo menos 47 espécies de dinossauros viveram em terras brasileiras, segundo a Universidade de São Paulo.
Um raro fóssil de um pterossauro retirado ilegalmente do país foi recuperado e está no Rio de Janeiro, no Museu de Ciências da Terra, vinculado ao Serviço Geológico Brasileiro do Ministério de Minas e Energia.
Um fóssil de um pterossauro que foi retirado do Brasil de forma ilegal chegou ao Museu de Ciências da Terra, na Urca, na zona sul do Rio. A rocha onde está fossilizada a crista do animal foi levada por um colecionador e estava na Bélgica desde a década de 90. O fóssil, que estava emprestado ao Instituto Real Belga de Ciências Naturais, foi identificado por pesquisadores brasileiros que avisaram o Ministério das Relações Exteriores. O pterossauro, que podia ter 4 metros de envergadura, faz parte da classe de répteis voadores que viveram na era Mesozoica, há cerca de 120 milhões de anos. Na rocha onde foi preservado, é possível ver até mesmo a pele do animal, um exemplar raro de conservação, segundo o paleontólogo e curador do Museu de Ciências da Terra, Rafael Costa da Silva.
É um caso excepcional da preservação da pele desse organismo. Então foram necessárias condições especiais de preservação desse fóssil para que ele ficasse, né, conservado na rocha.
A bacia do Araripe, no Ceará, é conhecida pela grande quantidade de fósseis preservados. Desde 2017, uma quadrilha é investigada pela Polícia Federal por um esquema de retirada ilegal no local. A coordenadora-geral do Museu de Ciências da Terra, Célia Corsino, explica que fósseis são importantes para a ciência e que, por isso, o Brasil faz parte da Convenção Internacional contra o Tráfico Ilícito de Fósseis.
É um exemplar muito especial para a parte científica, para todo estudo dessa espécie. Existe convenção internacional sobre esse assunto e por isso mesmo a gente conseguiu tão rapidamente repatriar esse fóssil.
O Museu de Ciências da Terra é vinculado ao Serviço Geológico do Brasil e completa 115 anos em 2022. É um dos mais importantes da paleontologia brasileira e tem de 3 a 4 mil exemplares de fósseis de dinossauros. O museu encontra-se fechado para obras, mas no mês de março será aberta uma sala especial para visitas ao fóssil do pterossauro. Reportagem Carlos Molinari.
O Brasil alcançou o recorde histórico de exportação de frutas em 2021.
As vendas para outros países foram maiores, tanto em volume quanto em receita.
E o faturamento superou US$1,2 bilhão.
Guilherme Coelho começou a produzir mangas há 27 anos, numa propriedade de 8 hectares. Ele diversificou o plantio e hoje cultiva 180 hectares de uvas e mangas em duas propriedades no município de Casa Nova, na Bahia. No ano passado, as duas fazendas produziram 8 mil toneladas das duas frutas. 60% foram para os Estados Unidos e Europa. E as expectativas de Guilherme para os próximos anos são ainda melhores.
Tivemos boas produtividades que nos animam a continuar produzindo, gerando renda e emprego.
Em 2021, o Brasil exportou 1.240.000 toneladas de frutas frescas, um recorde histórico. O faturamento ultrapassou US$1.200 bilhões, o que representa crescimento de mais de 20% em comparação ao ano anterior. Manga, melão, uva, limão, nozes e castanhas são as frutas nacionais que mais fazem sucesso lá fora. Os principais destinos são a União Europeia, os Estados Unidos, Reino Unido, Argentina e Canadá. A demanda internacional aquecida, o clima favorável para a produção, a qualidade dos produtos e as políticas públicas para o setor têm favorecido as vendas no mercado internacional, como afirma o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Sérgio Dezen.
À medida que você abre novos mercados, você diversifica a produção, incorpora tecnologia, baixa custos, tudo isso implica numa maior eficiência, numa maior sustentabilidade para o setor. Então, iniciamos um ciclo virtuoso.
De acordo com a Conab, a região do Vale do São Francisco, situada em pleno semiárido nordestino, é a grande responsável pelos números expressivos da exportação de manga nacional, com mais de 212 mil toneladas no último ano, representando 87% do total exportado da fruta do Brasil. As águas do Rio São Francisco, que abastecem os distritos de irrigação, fazem da manga a fruta mais cultivada e com maior importância econômica e social na região. Reportagem Cleide Lopes.
E as exportações do agronegócio brasileiro chegaram a US$8,8 bilhões no mês passado, um recorde para os meses de janeiro.
O valor é 57% maior do que o exportado no mesmo mês do ano passado.
O principal destaque foi a soja em grãos, farelo e óleo de soja, seguido pelas exportações de carnes bovina e de frango.
De acordo com o Ministério da Agricultura, houve um aumento do volume exportado e também dos preços internacionais.
Com o resultado, a participação do agronegócio nas exportações brasileiras cresceu de 37% em janeiro do ano passado para quase 45% em janeiro deste ano.
E o Ministério da Agricultura liberou o pagamento do Garantia Safra para agricultores de mais 159 municípios em 7 estados do Nordeste.
São contemplados os produtores rurais que aderiram ao Garantia Safra 2020-2021.
O programa tem como objetivo garantir a sobrevivência aos pequenos produtores de regiões onde a seca ou excesso de chuvas podem causar perda severa da safra.
Recebem o benefício os agricultores familiares que perderam pelo menos metade da produção.
Para aderir ao programa, o agricultor deve procurar uma unidade autorizada pelo Ministério da Agricultura, como postos do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Também é possível inscrever-se em unidades das empresas estaduais de assistência técnica e extensão rural e em sindicatos de trabalhadores rurais.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Tribunal Federal fixa critérios mais rígidos para a decretação da prisão temporária.
Justiça do Maranhão condena a operadora de plano de saúde por falha na prestação de serviço.
Em São Paulo, casal que teve casamento atrasado por falta de luz será indenizado.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal fixa critérios mais rígidos para a decretação da prisão temporária.
A decisão foi tomada por maioria de votos pelo plenário virtual. Carolina Chaves.
O novo entendimento foi resultado do julgamento que analisou duas ações propostas pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e pelo PSL, Partido Social Liberal, contra a lei que disciplina a prisão temporária. A maioria dos ministros decidiu fixar critérios para fundamentar a prisão temporária. Segundo os critérios fixados pelos ministros, a prisão temporária é válida quando for essencial para as investigações do inquérito policial, quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado, quando for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida e quando for adequada à gravidade concreta do crime. Segundo a decisão, os critérios estabelecidos pelo STF devem ser cumulativos.
Para a abertura da sucessão definitiva, não é necessária a prévia sucessão provisória no caso de idoso com 80 anos e que está desaparecido há pelo menos 5.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Uma mulher pleiteou diretamente a abertura de sucessão definitiva do irmão, pois ele estava desaparecido há 20 anos e, se estivesse vivo, teria 80 anos. Ela era a única herdeira e ajuizou o pedido de declaração de ausência e abertura de sucessão. O Tribunal de Justiça de São Paulo, mantendo decisão de primeiro grau, improveu o agravo de instrumento, mas no STJ a terceira turma deu provimento ao recurso especial da mulher. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, cumpridas as circunstâncias do artigo 38 do Código Civil, não é razoável a exigência de abertura de sucessão provisória quando é absolutamente presumível a morte do autor da herança.
A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho confirmou decisão que entendeu não ser devido a uma operadora de caixa contratada temporariamente o direito à estabilidade provisória assegurada à empregada gestante.
Na reclamação trabalhista, a operadora de caixa disse que foi contratada em setembro de 2017. Ao término do contrato, em março de 2018, ela foi desligada, mas estava grávida.
O juiz de primeira instância condenou a empresa, mas o Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª Região, afastou a condenação.
No TST, o colegiado explicou que a gestante contratada na forma temporária não tem estabilidade, em razão da natureza transitória dessa modalidade de contrato.
Justiça do Maranhão condena a operadora de plano de saúde por falha na prestação do serviço.
A ré terá que reembolsar valor de lentes, além de pagar R$4.000 por danos morais. Ricardo Moreira.
A beneficiária do plano foi diagnosticada em agosto de 2020 com catarata em ambos os olhos e precisou passar por cirurgia para colocação de lente para recuperar a visão. O filho da mulher acabou desembolsando R$ 1.800 para pagar a lente que a operadora do plano de saúde se negou a custear. Após o procedimento, a empresa recebeu um pedido de reembolso que também se recusou a atender. Para o 11º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís, houve falha na prestação de assistência médica.
A 2ª Vara de Palmital, em São Paulo, condenou uma concessionária de energia elétrica a indenizar um casal que teve o casamento atrasado por falta de luz.
Segundo o processo, faltavam 15 minutos para o início da cerimônia quando houve uma súbita queda de energia elétrica que atrasou o casamento em uma hora.
Em razão da falta de eletricidade, a prestação de alguns serviços contratados para a ocasião, como cabine de fotografia instantânea e a apresentação musical, foi suspensa.
A empresa foi condenada a pagar R$20.000 de indenização por danos morais, além de quase R$2.900 em razão dos danos emergentes.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal, em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado debate eficiência do passaporte da vacina. Plenário analisa projetos sobre combustíveis na quarta-feira. Rodrigo Pacheco vai propor anteprojeto para uma nova lei do impeachment. Boa noite. A eficiência do passaporte sanitário no combate à pandemia foi discutida hoje em uma sessão do Senado com especialistas e senadores. Médicos defenderam que a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 pode diminuir o risco de contágio em locais públicos. Já alguns juristas apontaram que o documento fere a liberdade de ir e vir do cidadão. Repórter Raquel Teixeira.
A Organização Mundial da Saúde considera a vacinação contra a Covid-19 como a forma mais efetiva de prevenir o contágio da doença, mas a eficácia do passaporte vacinal ainda é questionada por juristas, que apontam afronta à liberdade individual. Já o Ministério Público lembra que nenhum interesse individual deve prevalecer sobre o coletivo. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou a importância do respeito a todas as opiniões.
Aqueles que se acham donos do saber, pais da ciência, são intolerantes e julgam os outros. Eu defendo o Brasil das liberdades, aquela que foi esculpida na Constituição Federal. Respeito a todos.
Já o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, disse que a legislação deve acompanhar o posicionamento da sociedade.
Esse instrumento, embora ainda em debate na Câmara de Deputados, ele é uma realidade no país e ele obriga o debate constante porque as leis não são estáticas.
O Senado aprovou no ano passado o certificado de imunização e segurança sanitária para autorizar a entrada em locais e eventos públicos como forma de limitar a circulação de vírus causadores de surtos no país.
E o Senado vai inaugurar um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 nesta terça-feira. O projeto que criou o espaço solene foi aprovado pelo plenário em outubro de 2021. Repórter Pedro Pince.
O local escolhido foi um ambiente nobre no anexo 2 do Senado, ladeado por jardins de inverno que permitem a entrada de iluminação natural suave. No centro, sobre um tablado, erguem-se 27 prismas iluminados internamente em honra das vítimas de cada unidade da federação. Os arquitetos Vanessa Bering e André Castro são os responsáveis pela obra. E é ele quem explica a ideia que pretende transmitir com o memorial.
A concepção do memorial, ela visa refletir a sobriedade que esse momento histórico exige de todos. E, ao mesmo tempo, fornecer um espaço solene, né, de lembrança das vítimas, de homenagem a centenas de milhares de pessoas que faleceram durante essa pandemia.
Relator do projeto que deu origem ao memorial e presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, destaca a importância da iniciativa.
É algo interessante, não só pela homenagem que devemos fazer, mas principalmente para que a história registre o que aconteceu no Brasil nas épocas em que vivemos, que poderiam ter sido evitados caso o poder público tivesse simplesmente agido em consonância com as recomendações científicas.
Os dados mais recentes apontam que mais de 638 mil pessoas já morreram vítimas da Covid-19 no país.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou a assinatura pelo presidente Jair Bolsonaro da regulamentação da medida provisória que estabelece as diretrizes para a negociação de débitos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O parlamentar disse que a MP vai ajudar mais de 1 milhão e 200 mil jovens brasileiros que, em função da pandemia, estão endividados com o FIES. A inadimplência, segundo ele lembra, gera dificuldades para jovens conseguirem trabalho e abrirem seu primeiro negócio para começar a profissão.
Os estudantes com mais de um ano de atraso nos pagamentos, a norma que foi regulamentada prevê desconto de 92% da dívida consolidada para aqueles que estão no cadastro único ou foram beneficiários do auxílio emergencial. Para os demais estudantes, o desconto atinge até 86,5%.
Já os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pediu um esforço emergencial de qualificação dos professores de educação profissional diante das dificuldades
dificuldades que as empresas de tecnologia enfrentam para conseguir mão de obra qualificada. Para ele, esses profissionais não podem ser apenas teóricos, mas precisam de experiência no mercado. O parlamentar, que foi presidente da comissão do novo ensino médio, disse que ele ainda é muito tímido e que a realidade brasileira é a existência de escolas sem banda larga, sem robótica e sem internet. Acrescentou que o resultado são indústrias brasileiras com mais de 500 mil vagas não preenchidas na área de tecnologia, pela falta de pessoas com qualificação necessária. O plenário pode votar nesta semana um programa para evitar oscilações bruscas nos preços de combustíveis, mas a proposta mais ampla, que cria um vale diesel e um vale gás, ainda não será analisada. A reportagem é de Érica Christian.
O plenário poderá votar na quarta-feira dois projetos que podem reduzir o preço dos combustíveis. O primeiro congela o ICMS, imposto estadual, sobre o diesel, gasolina e álcool. Já o segundo cria um fundo de compensação contra a alta do petróleo e do dólar. O relator, Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, calcula uma redução de até 60 centavos por litro de combustível e de R$ 10 no valor do botijão de gás.
Nós não estamos falando, por enquanto, aqui de abrir mão de impostos ou de subsidiar combustíveis fósseis. Nós estamos devolvendo à sociedade lucros e receitas extraordinárias do governo.
Mas o vice-líder do governo, Carlos Viana, do MDB de Minas Gerais, antecipou resistências ao projeto que cria o fundo de compensação.
Há dúvidas sobre a administração desse fundo, sobre o tamanho dele, uma vez que quando falamos em combustíveis, estamos falando em bilhões e bilhões de reais.
Já a proposta que isenta de impostos os combustíveis, o gás de cozinha e a energia elétrica por 2 anos não deverá ser votada agora, como antecipou o outro vice-líder do governo, Marcos Rogério, do PL de Rondônia.
E eu entendo que é preciso fazer as contas e antecipar os efeitos de qualquer medida, para evitar que uma proposta que busca reduzir preço, acabe causando um dano maior.
Essa proposta do senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, ainda prevê um vale diesel e um vale gás.
Uma comissão criada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai propor um anteprojeto para uma nova lei do impeachment. A legislação atual é de 1950. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, será o presidente da comissão, que terá 180 dias para apresentar o anteprojeto. Repórter Rodrigo Rezende.
A atual lei do impeachment é de 1950 e foi ela que guiou, por exemplo, o processo que afastou Dilma Rousseff da presidência da República. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instituiu uma comissão com 11 integrantes para elaborar um anteprojeto para uma nova legislação sobre o tema. A presidência dos trabalhos será do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. A relatora da comissão é Fabiane Pereira de Oliveira, assessora no STF. Também estão no colegiado o ex-senador e atual ministro do TCU, Antônio Anastasia, o ex-presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e o ministro do STJ, Rogério Schietti Machado Cruz. A comissão terá 180 dias após a instalação para a conclusão dos trabalhos.
Uma sessão especial do Senado homenageou o médium espírita Chico Xavier. O próximo mês de junho marca os 20 anos da morte do médium mineiro. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O pedido para a sessão de homenagem a Francisco Cândido Xavier foi feito pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que lembrou a infância humilde de Chico Xavier, nascido em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910, sendo filho de um vendedor de bilhetes de loteria e de uma lavadeira. Girão citou o desprendimento do médium.
Chico Xavier viveu no mundo sem ser do mundo. Era, sobretudo, um filantropo. Embora viesse a se tornar o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história, ele cedeu integralmente os direitos autorais de suas obras para instituições de caridades.
Participaram da sessão a vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, a FEB, Marta Antunes de Moura, que conviveu com Chico Xavier, o diretor da FEB, João Pinto Rabelo, e o jornalista e biógrafo do médium, Marcel Souto Maior. Música.
os trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto que muda possibilidades de garantias para crédito é prioridade na pauta.
Parlamentares acompanham investigações sobre morte de jovem congolês no Rio.
Ouvidoria da Câmara atende mais de 1.700 demandas da sociedade em 2021.
Boa noite. A Ouvidoria da Câmara atendeu 1.784 demandas da sociedade em 2021. Mesmo com a pandemia, os canais para recebimento de reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos continuaram por telefone ou meio eletrônico.
Parte dos atendimentos, inclusive, levou a Câmara a interromper irregularidades no uso do dinheiro público. Confira os detalhes com a repórter Silva Munhato.
A maior parte das demandas atendidas pela Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados em 2021 foi de reclamações dos cidadãos, que somaram 34% do total. São reclamações que vão desde a atuação parlamentar até falhas no portal da Câmara na internet. No ano passado, houve uma redução no total de demandas em 16% em relação a 2020. 14% das demandas foram de denúncias relativas a temas como uso da cota parlamentar e até cobranças relativas aos pedidos de impeachment do presidente da República e processos de cassação de parlamentares. O deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, que exerce o cargo de ouvidor da Câmara, afirma que, embora muitas denúncias se revelem improcedentes, a ouvidoria investiga cada uma delas.
Algumas das denúncias efetivadas, elas realmente tinham procedência, particularmente no gasto do recurso público, o que ensejou, a partir da atuação da ouvidoria parlamentar, na glosa de algumas notas apresentadas e, por consequência, na devolução de recursos ao erário, demonstrando assim que a atuação da ouvidoria e a atuação do cidadão foi efetiva no que se refere à má aplicação dos recursos públicos, o que é extremamente positiva para a sociedade brasileira.
Freitas explicou que algumas das denúncias feitas por organizações não governamentais se referiam a gastos da cota parlamentar com combustíveis. Segundo ele, a ouvidoria está atuando para tornar mais rígidas as normas internas nesse caso. A ouvidoria tem um prazo legal de 30 dias para as respostas e isso foi atendido em 94% dos casos. Mais de 40% das demandas, porém, não tinham a ver com trabalho legislativo e foram consideradas fora do escopo. Para 2022, a ouvidoria pretende apoiar a implantação de ouvidorias nas assembleias legislativas e câmaras municipais e reduzir o tempo de resposta das demandas. A ouvidoria atende pela página câmara.leg.br/fale-conosco, tudo junto, ou pelo telefone 0800-0619-619. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Política.
O Partido dos Trabalhadores completou 42 anos de fundação no dia 10 de fevereiro. E vários deputados se manifestaram em plenário em relação à data.
Padre João, do PT de Minas Gerais, se orgulha de que grupos tão heterogêneos como militantes, intelectuais, artistas e religiosos tenham estado juntos na criação do Partido dos Trabalhadores.
Segundo o Padre João, há 42 anos o PT trabalha para a elaboração de políticas públicas, principalmente nas áreas de educação, saúde, moradia e infraestrutura. Além disso, o deputado ressalta as batalhas do partido no processo de inclusão de mulheres, jovens, população LGBTQIA+, e comunidades tradicionais.
João Daniel, de Sergipe, também parabeniza a militância petista pelos 42 anos de fundação do partido. O deputado salienta que o PT é uma ferramenta importante para a defesa dos direitos da classe trabalhadora e da população LGBTQIA+.
João Daniel espera que o partido ajude a resgatar a esperança que a população tinha no futuro do país. Para o deputado, 2022 será um ano em que o amor e a união vencerão o ódio.
Vicentinho, de São Paulo, lembra que se tornou membro do Partido dos Trabalhadores em 1980, no ano de sua fundação. De acordo com o parlamentar, o PT sempre contribuiu para a defesa da justiça e para a garantia dos direitos das populações mais vulneráveis.
Segundo Vicentinho, por ser uma referência na busca por mais igualdade, o partido é um instrumento que leva esperança à população. Ele sabe que o PT não é perfeito, mas garante que os acertos superam os erros.
Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, cumprimenta os militantes e representantes do Partido dos Trabalhadores, em especial o ex-presidente Lula, e pontua os avanços sociais alcançados pelo país durante as administrações petistas, como a geração de 22 milhões de empregos e a exclusão do Brasil do mapa da fome.
Reginaldo Lopes fala dos progressos na educação, com a ampliação da escola básica, a criação do Fundeb e do Pró-Infância, e do acesso de mais de 6 milhões de jovens de baixa renda às universidades, por meio do ProUni e do FIES.
Célio Moura, do PT do Tocantins, parabeniza o partido e homenageia a ex-primeira-dama Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula, falecida há 5 anos. O parlamentar lembra que ela ajudou a confeccionar a primeira bandeira do PT, além de ter contribuído para a militância ao longo dos anos.
Célio Moura também lembra que foi um dos primeiros políticos a integrar o quadro de filiados do PT a partir de 1980, no município de Araguaína, então norte de Goiás, e hoje território tocantinense. O congressista afirma que durante os governos Lula e Dilma, o partido acabou com a fome de 42 milhões de brasileiros e construiu 18 universidades e 450 institutos federais.
Economia.
Leonardo Monteiro, do PT Mineiro, informa que a inflação do mês de janeiro, segundo o IBGE, ficou em 0,54%. Ele alerta que o resultado é o pior entre os meses de janeiro dos últimos 6 anos. O deputado culpa o governo Bolsonaro pela alta nos preços dos produtos e alimentos e ressalta que os que mais sofrem com a crise econômica são os cidadãos de menor poder aquisitivo.
Leonardo Monteiro também parabeniza o PT pelos 42 anos de existência e afirma que quando o partido foi fundado em 1980, o contexto político do país era completamente diferente. O parlamentar destaca a importância da atuação dos sindicatos de trabalhadores para o surgimento da legenda.
Léo de Brito, do PT do Acre, declara que sente orgulho de ser membro de um partido que mudou a história da política brasileira e melhorou a vida da população, principalmente dos mais pobres.
Léo de Brito também observa que a privatização da Eletrobras vem gerando aumento da tarifa de energia e prejudicando todo o setor produtivo. Para evitar mais prejuízos, o deputado informa que entrou com uma ação cautelar no Tribunal de Contas da União para suspender a realização da Assembleia de Privatização, prevista para o dia 22 de fevereiro.
Trabalho.
Zé Neto, do PT da Bahia, protesta contra o descumprimento por parte do governo do pagamento do reajuste salarial aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. De acordo com o parlamentar, os recursos estão previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Congresso já derrubou o veto presidencial à correção dos salários.
Para Zé Neto, o não pagamento do reajuste configura um calote por parte do presidente da República. O deputado faz um apelo à base do governo, que também votou pela derrubada do veto, para que ela cobre o pagamento do aumento salarial para os agentes de saúde.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a aprovação de proposta que garante o fornecimento de alimentação escolar aos professores e demais profissionais da educação em efetivo exercício nas escolas públicas, estaduais e municipais.
Autor do projeto, Pompeu de Matos afirma que é uma humilhação impedir que os trabalhadores se alimentem da comida feita na própria unidade de ensino. O deputado também argumenta que a interrupção do fornecimento de alimentação aumenta os gastos desses trabalhadores.
Direitos humanos.
Integrantes das Comissões de Direitos Humanos da Câmara e do Senado participam de missão oficial hoje e amanhã no Rio de Janeiro para acompanhar as investigações sobre o assassinato do congolês Moise Kabagambi, ocorrido no dia 24 de janeiro. O repórter Cláudio Ferreira tem mais detalhes sobre a visita.
Moise, de 24 anos, foi espancado por três homens em um quiosque para o qual prestava serviços, na orla da Barra da Tijuca, e morreu no local. Ele teria ido cobrar uma dívida referente a dois dias de trabalho. O crime foi registrado por câmeras de segurança e teve grande repercussão. Além de acompanhar o trabalho da polícia, o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, disse que os parlamentares pretendem se encontrar com a família do congolês. O deputado falou ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara.
Moise saiu do seu país de origem, fugindo da violência. Chega aqui no Brasil, é brutalmente assassinado. O Brasil e as autoridades brasileiras não podem permitir, de maneira alguma, admitir que um caso desse volte a se repetir no nosso país e em lugar nenhum do mundo. Um jovem que trabalhou e foi solicitar seus direitos trabalhistas, seus direitos de receber o que você trabalhou e ser assassinado de forma tão brutal como foi.
Os três agressores estão presos. Em depoimento à polícia, o dono do quiosque negou que houvesse uma dívida com um jovem congolês. Além das investigações sobre o crime, o grupo de deputados e senadores quer verificar o acesso da comunidade de refugiados congoleses a políticas públicas e as condições de trabalho deles.
O ordenamento jurídico brasileiro garante o acesso aos direitos trabalhistas às pessoas em condição de refúgio, né, em consonância com o dispositivo da Convenção das Nações Unidas de 1951. Assim como os brasileiros, os refugiados têm esse direito. Eles podem obter a carteira de trabalho e direitos à previdência social. Portanto, podem trabalhar regularmente no Brasil.
Estão na agenda dos integrantes da missão oficial encontros com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado e do Ministério Público, com o prefeito Eduardo Paes e com a comunidade congolesa que mora no Rio. Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Carlos Veras, depois da visita será produzido um relatório com sugestões de ações que podem ser feitas pelo parlamento a partir desse caso. Sete deputados apresentaram um projeto que concede pensão especial a Ivone Lololave, mãe de Moise. Pela proposta, o valor da pensão, que seria mensal e vitalícia, corresponderia ao teto do benefício do Regime Geral de Previdência Social. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Agricultura.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, é um dos autores de projeto que propõe medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares para diminuir os impactos socioeconômicos da seca e das enchentes que atingem o Brasil desde o ano passado.
Marcon alerta que os agricultores brasileiros, principalmente os do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e São Paulo, não têm o que colher porque perderam a safra de 2021 devido às condições climáticas. O deputado também pede apoio aos governos gaúcho e federal para a aprovação de projeto que facilita o pagamento de dívidas por parte dos trabalhadores rurais.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, cobra do governo federal o cumprimento da Lei Assis Carvalho II e o socorro aos pequenos agricultores. Para ele, auxiliar os agricultores familiares significa também voltar a produzir alimentos para mais de 70 milhões de brasileiros que sofrem com a insegurança alimentar.
Zeca Dirceu está indignado com o fato de o Brasil ter voltado ao mapa da fome. Para ele, é necessário disponibilizar créditos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica para quem gera empregos e implementar políticas públicas voltadas para os mais necessitados.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, é contra a aprovação do projeto que flexibiliza o uso de agrotóxicos no país. Para ele, é um risco deixar centralizadas no Ministério da Agricultura a análise, a concessão de registro e a fiscalização do manejo dos produtos de uso agropecuário.
Segundo Joseildo Ramos, o projeto permite a liberação de substâncias cujos princípios ativos são proibidos na América do Norte e na Europa. O deputado considera irracional a aprovação do projeto e protesta contra a falta de recursos para a Embrapa e a CEPLAC, instituições respeitadas em todo o mundo e que desenvolvem pesquisas agropecuárias importantes.
Votação.
O projeto que muda as possibilidades de garantias para crédito é prioridade na pauta da semana. O repórter Cid Queiroz tem mais detalhes sobre as votações da Câmara.
Algumas matérias trancam a pauta do plenário da Câmara nesta semana e terão prioridade nas votações. É o que explica o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira.
Temos, consequentemente, a possível indicação já na semana que vem de um projeto que tranca a pauta, com urgência constitucional, que é um projeto de lei das garantias, que é o 4188, e as medidas provisórias.
A proposta do Executivo muda as regras sobre garantias de crédito. A intenção do governo é facilitar o uso das garantias de crédito, reduzir custos e juros de financiamentos e aumentar a concorrência. Com o mesmo objetivo, está na pauta uma medida provisória que reduz as taxas cobradas pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. O relator da matéria é o deputado Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo.
Hoje nós temos no Brasil cerca de 15 mil agentes autônomos de investimentos. Enquanto nos Estados Unidos nós temos cerca de mais de 1,5 milhão de pessoas trabalhando nesse setor e nesse segmento. E um dos fatores que inibem a participação maior de jovens recém-formados nesse segmento é principalmente a alta taxa cobrada pela CVM, que chegava a cobrar até o ano passado cerca de R$ 2.500 por agente, uma taxa bem superior à taxa já absurda cobrada pela OAB, que é a mais cara também do nosso Brasil.
Outra MP com prazo se esgotando é a que permitiu que a regulamentação de novas regras para o varejo de combustíveis seja feita por meio de decreto. Para reduzir os preços dos combustíveis, o governo autorizou os postos a comprarem álcool diretamente de produtores e importadores. Estão prontos para a pauta também o projeto que autoriza a volta do jogo no Brasil e a proposta que aumenta a idade máxima para ingresso de juízes nos tribunais estaduais e federais. No Colégio de Líderes, as bancadas apresentaram suas prioridades para as próximas votações. Entre elas, a proposta que disciplina o afastamento da empregada gestante, inclusive a doméstica, não imunizada contra o coronavírus, das atividades de trabalho presencial. O projeto que altera o Fundo Nacional de Meio Ambiente para dispor sobre a aplicação prioritária de recursos em projetos de energia limpa e renovável. A proposta que institui a Política Nacional Aldir Blanc de fomento ao setor cultural e a chamada Lei Ator Paulo Gustavo, que dispõe sobre o apoio financeiro da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para garantir ações emergenciais voltadas ao setor cultural. O líder do Partido dos Trabalhadores, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, defende o apoio ao setor cultural.
Nós fizemos aquela primeira experiência que, na minha opinião, é de sucesso, que foi a Lei Aldir Blanc 1 e 2. Agora nós estamos fazendo a apresentação da Lei Paulo Gustavo, que é também uma segunda etapa da Lei Aldir Blanc, do ponto de vista de descentralizar o Fundo Nacional da Cultura para os municípios e democratizar os recursos e o acesso e a promoção da cultura no Brasil.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube, da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU aprimorou o painel que traz informações sobre os precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. O objetivo é ampliar a transparência e estimular o controle social sobre os recursos da União que vem sendo pagos a estados e municípios. O TCU identificou que entre 2013 e 2021, cerca de 12,5 bilhões de reais foram depositados em contas judiciais. A plataforma criada pelo tribunal permite agora o acompanhamento mais detalhado dos saques realizados entre 2014 e 2020. A ferramenta traz o CPF e CNPJ de quem recebeu o recurso, o valor e a data da retirada ou da transferência e também dados da conta de destino dos recursos. Conheça a ferramenta.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.